Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Sônia Rosa. Ela é contadora de história, professora, pedagoga, escritora. Tem pós-graduação em teorias e práticas de leitura na PUC do Rio de Janeiro e também pós-graduação em África-Brasil, Laços e Diferenças, pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro. Autora de mais de 40 obras, entre elas, o primeiro foi O Menino Nito, Amores de Artistas, considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E a gente vai falar de um livro recém-lançado pela editora Rovelli, que é o livro O Casaco, livros que têm ilustrações da Ana Elizabeth. Bom dia, Sônia.
Bom dia, querida.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário, você que já tem mais de 40 livros publicados. Antes disso, era professora da Rede Municipal do Rio, né?
É, na verdade, eu trabalhei 30 anos, acabei de me aposentar. Estou agora inteira para a literatura.
Que bom essa notícia. E, bom, eu tenho ideia, assim, que esse contato com a criançada em sala de aula deve ter te dado ideias para muitos livros, né?
É, com certeza. Na verdade, eu digo que eu nunca na minha vida imaginei que eu me tornaria escritora. Foi na minha relação estreita, né, intensa, amorosa com os meus alunos, uhum, e mediado naturalmente pelas histórias que eu sempre contei para eles, eu acabei desejando criar as minhas histórias. Então, sim, com certeza, o meu trabalho de professora, a minha relação com os meus alunos, de alguma forma, me ajudaram, me levaram, né, sem, uhum, eu perceber, a esse mundo da escritura, né, como escritora. Já são 19 anos, né?
Sim, e você também começou a publicar quando era contadora de história na Brinquedoteca do Museu da República. Achei interessante isso, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa contação de histórias ali no Museu da República, Rio de Janeiro, né? Tem prédios maravilhosos.
Sim, inclusive eu sou vizinha, uhum, eu moro aqui a poucos passos do Museu da República. E o que acontece? Eu achei, contar histórias na Brinquedoteca, que era um espaço dentro, que hoje infelizmente não existe mais, uhum, eu estava com os filhos pequenos e levava minhas crianças, né, para a Brinquedoteca. E eu desejei usufruir daquele espaço de uma forma assim generosa, né, contando histórias, porque eu já tinha imaginado na minha cabeça o desejo de continuar escrevendo histórias e, quem sabe, conseguir publicá-las. Mas eu tinha essa coisa da história, de contar história. Então, eu conversei com a menina e a gente fez uma combinação com a, uhum, pessoa responsável, né, Cristina Porto, e que eu contaria as histórias e os meus filhos ficariam, de alguma forma, associados, né, gratuitamente, entre, uhum, aspas, né? E eu fiz durante muito tempo, assim, mais de 6 meses. Todo sábado eu contava histórias. Levava os livros, contava histórias, mais ou menos como eu fazia com os meus alunos. Sim. E isso, eu penso que foi, de alguma forma, o começo do começo mesmo da minha carreira de escritora. Uhum. Porque ali eu tive uma maior visibilidade, no sentido de que eu estava num espaço público, né, com mães, com crianças, com outras pessoas que chegavam. E assim, 2 anos depois, isso foi em 93, 2 anos depois eu consegui publicar o meu primeiro livro.
Uhum. Né? A sala de aula não dá essa liberdade, né, de contar tanta história, porque ela tem as obrigações e os deveres, né? Não é tão livre, né?
É, sim. Hoje eu viajo pelo Brasil todo, conversando com os professores, e eu faço uma fala, de alguma forma, um pouco diferente. Eu, uhum, acho que é possível agora.
Sim. Sim, é claro.
É preciso que o professor, ele acredite que a história, ela abre um diálogo interessante. Sim, né? Sim. Primeiro começando pelo sensível, pelo coração. Sim. Então, o professor que começa a sua aula contando história, ele já tem, assim, um maravilhoso dia de trabalho. Naturalmente, eu concordo com você que não é possível você contar tantas histórias o tempo todo, até porque você tem trabalhos e objetivos a cumprir. Uhum. Mas, com certeza, você trazendo as histórias para dentro da sala de aula, ela vai ser um grande aliado de você dialogar com o seu aluno de uma forma muito mais interessante e a recepção muito mais efetiva, sim, né? Isso eu acredito bastante.
É, porque tem um lado lúdico da, sim, leitura, né? Sim, que, de repente, sim, traz informações e conhecimentos que pode estar até dentro do que se pede ali, dentro do currículo daquela turma, daquela série, né?
Além, naturalmente, da ampliação de mundo, né? Claro, que a criança, claro, ela vai conhecendo outros autores, uhum, outros ilustradores, vai ter um entendimento da harmonia entre textos e imagens, e ela vai, assim, ampliando mesmo, porque quais são os assuntos que os livros infantis, né, eles tratam? Eles tratam dos assuntos da vida, né?
Sim, claro.
Das perdas, das frustrações, das alegrias, né, das chegadas e das partidas. E eu acho que esses temas, eles precisam fazer parte, né, do cotidiano da criança dentro da escola.
Uhum. Antes ainda da gente falar sobre o casaco, que é o nosso mote de conversa aqui, eu queria saber um pouco dessa sua pós-graduação, onde você estudou as diferenças e os laços entre a cultura Brasil-África.
O que que acontece?
Porque é outro assunto também que interessa para esse aprendizado, para essa troca de conhecimentos, né, que os livros trazem, de qualquer forma.
Sim, na verdade, assim, eu lancei o Menino Nito em 95. O Menino Nito é um livro que em Minas ele tem uma aceitação muito boa, né? Inclusive já estive aí várias vezes falando sobre ele.
Que bacana.
E o Menino Nito é um protagonista negro. Uhum. E o lançamento dele foi em 95, atrás, assim, da 10.669, que aconteceu em 2003, né? Da obrigatoriedade dos assuntos afro-brasileiros dentro das salas de aula, enfim. Então, isso me dá uma alegria muito grande de eu fazer parte do grupo de pessoas, né, que já pensava da necessidade de trazer essas temáticas, essa temática, né, para dentro das artes, das escolas, né, da vida. Né?
Uhum.
E o Menino Nito me deu essa alegria. Né? Enfim, então, para frente, eu achei que eu precisaria estudar e aprofundar um pouco mais sobre essas questões,
né?
Não só como escritora, já preocupada com os meus personagens representantes da nossa cultura afro-brasileira, mas também como professora mesmo. Né?
Sim,
eu achava,
sim,
que, aliás, eu continuo achando que estudar é sempre muito bom.
Sim, com certeza.
Né? A vida toda. E então eu fui fazer esse curso, onde eu pude aprofundar. É um pós-graduação, né?
Uhum.
E foi importantíssimo na minha vida. Né? Ampliou meu conhecimento de mundo acerca dessa temática. Eu percebi, eu estudei, Nossa, e foi muito bom para eu, até para a minha produção, né?
Sim, sim.
Literária. Eu tenho um livro chamado Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu uma Carta, né, que é a história de uma escrava. Bom, mas enfim, o que eu falo muito, a gente não pode perder o fio. O que eu quero dizer é que esse curso, como você está me perguntando, foi um curso fundamental.
Sim,
né? Enquanto o da PUC me deu um entendimento da questão da escritura, né, dessa parte que eu quis fazer, de um aprofundamento da parte da leitura, da escritura, esse outro, ele foi, assim, fundamental para o meu entendimento sobre essas questões ligadas, sim, à nossa identidade,
sim,
né?
A cultura,
essa identidade brasileira.
Sim,
né?
A cultura africana, inclusive a literária, é muito rica e a gente conhece pouco, né?
Muitíssimo.
Ainda conhece pouco.
Muitíssimo, muitíssimo, né? Baseada na tradição oral.
Claro.
Muito interessante, muito, sim, muito mesmo. E assim, o mais interessante desses estudos é que quanto mais você estuda sobre a cultura africana,
mais
você
estudar.
Se fortalece como brasileira, como afro-brasileira. Muito interessante.
E mais quer estudar, né?
Com certeza.
A pesquisa é isso.
Com certeza, com certeza.
Bacana, Sônia. Vamos falar então do Casaco, que é,
sim,
um dos seus mais recentes livros, né? Lançado pela editora
Rovelli,
e lançado esse ano, tem ilustrações da Ana Elizabeth, e eu queria que você me falasse como surgiu a ideia desse livro, porque ele resgata também tradições de família. que não são tradições orais, mas são tradições do fazer, né?
Uhum.
E é muito bacana, me lembrou a minha família mesmo, meus tios avós, e aí, puxando o fio da família.
É, o que que acontece? É, o Salmo Dança, que é dentro do meu livro, eu faço a parte dos agradecimentos, das dedicatórias, uhum. E eu coloco assim, agradeço ao ilustrador Salmo Dança, sim, por ter me mostrado a imagem de um casaco desenhado por ele. Essa história nasceu a partir desta provocação.
Sim.
O que acontece? É, eu e o Salmo fez ilustrou um livro meu chamado Palmas e Vaias, que é um livro importante da minha carreira. E ele caprichou muito, porque ele é um excelente ilustrador.
Sim, com certeza.
E depois, né, a gente, porque eu acho que a literatura, ela tem me dado muitos amigos, muitas uhum. pessoas bacanas. Ana Elizabeth é uma das pessoas queridas que a literatura me deu. E o Salmo também. E aí, em conversa, a gente criou um projeto, nós dois, que ele me traria umas imagens, e através dessas imagens eu faria textos, né, contos, um livro de contos, um projeto que a gente criou. E ele me trouxe algumas imagens, e em cima dessas imagens eu criei 6 contos. Interessante que geralmente é ao contrário, o autor faz o texto e o ilustrador acompanhe e dentro da sua sensibilidade ele cria as imagens para aquele texto criado pelo autor.
É.
E dessa vez não, foi ao contrário.
E isso é uma maneira muito legal também de provocar alunos a criar textos.
Com
né?
certeza, essa é muito bacana, né? De você uhum. pegar uma imagem, pegar um retrato e através dali você se deixar viajar, né?
Sim, sim.
E criar. E assim ele fez. Ele me trouxe várias imagens muito distintas que não daria para você fazer, não teria um fio condutor, né? Até poderia ter, mas não vi esse fio. E então eu fui criando. Só que dentro dessas imagens havia um casaco num cabideiro.
Sim.
Um casaco na cor roxa, né?
Uhum.
Que é a cor que eu gosto, lilás roxo, desde criança. E então esse casaco ele tinha um destecimento na parte da manga, um fio. Era assim, era um cabideiro, mais ou Sim. menos como está na capa, sendo que ele era em tricô e tinha uma ponta assim, voante, né, voadora,
Sim.
né, como se tivesse um movimento, né. E eu fiquei, era
Você
essa, era
se agarrou nesse fio e entrou na história.
Fio. Exatamente, me agarrei nesse fio e me deixei viajar, me deixei voar, deixei que o vento me embalasse de tal jeito que me levasse para outro mundo, de um mundo tão distante, um mundo que, de fato, eu não vivi,
uhum.
né, eu visitei aquilo que não tinha sido visitado por mim, né?
Sim.
Então foi.
Então, uma história toda inventada.
Toda inventada.
Ela parece uma história autobiográfica.
As pessoas perguntam, isso é o que eu achei mais interessante. E
muito bacana.
E o outro livro se chama Traços e Tramas,
uhum.
né? Porque todas as histórias eu acabei criando situações que é uma marca na minha literatura. Sempre tem um dramazinho, sempre tem uma superação, e o casaco não foi diferente. Eu fiquei, foi tão interessante que eu sentei no computador e eu ficava olhando para as imagens. O casaco foi a imagem que mais me chamou a atenção. E foi a que, de todos os textos criados para esse projeto, né, com o Salmo, foi o que mais me tomou. Eu fui fazendo e as imagens foram criando. E eu fui me vendo, e aí sim, eu de alguma forma fui me vendo na menina, porque uhum. aí ela é uma menina aí de uns 13, 14 anos,
aí,
né?
A Laide, né?
É, e eu fui me vendo nessa menina, né? Porque eu sempre fui muito criativa, eu não
uhum,
tinha essa
claro.
Linha de linhas, mas eu tinha um trabalho voltado para poesia. Eu
sim.
sempre escrevi poesias com 12, 13, 14 anos, porque eu me apaixonava muito, né?
Uhum.
E assim, eu conversando com a Anne, eu falei de como eu era menina, e eu falei do meu primeiro beijo, que foi com o Ney. E achei muito bonitinho que ela botou Ney
uhum,
numa
sim,
determinada
sim. página, aqui,
página né, que eu tinha 13 anos. Enfim, então foi toda essa coisa trabalhada, né? E a história foi se fazendo na minha frente, e eu fui visualizando essa história, como se eu estivesse vivenciando. Né?
Então, para os nossos ouvintes, vamos contar assim, bem, fazer um resumozinho da história, também não contar a história inteira, claro. Porque o melhor é ler mesmo,
claro,
né?
Claro.
Então, é a Laide que tem que aprender a fazer tricô, porque é a tradição de família,
né? Das mulheres e da família,
sim. E aí, você cria também toda uma trama de suspense ou de resistência,
sim,
né?
Sim.
Que é interessante.
É que é a busca da identidade mesmo,
claro,
né?
De cada pessoa,
é,
né?
Porque a menina, ela queria fazer a marca dos desejos. Então, ela não tinha a ver com aquela família, porque ela era caçula, as irmãs já estavam num outro pique, a mãe trabalhava. Então, enquanto as pessoas ficavam fazendo as suas coisas, ela ficava vivendo o mundo dela. E o mundo dela implicava em criar modas.
Sim, era diferente da família.
Ela não queria tricô, ela achava tricô uma coisa muito chata. Só que ela ficou assim, enrolando a mãe. A mãe, no texto, aparece uma mãe assim muito, entre aspas, severa, no sentido de que ela precisava cumprir as tradições.
Mas
o, né,
que eu achei interessante, Sônia Rosa, é que no final das contas, né, isso tudo, a história inteira que a gente não vai contar,
claro,
rende boas reflexões, até,
sim,
sobre essa rebeldia da Laide, e depois com a chegada da avó, que é a pessoa de respeito na família,
sim,
por ser
que
mais velha.
As relações, que resolve, ela... É muito importante,
exato,
a gente ter um mediador nas nossas tramas,
e,
né?
E que mostra que o talento da família se mantém nessa menina com a identidade dela, né?
Exatamente.
É, né? Bem bacana isso.
E no final, essa mãe, né, ela acaba bordando um quadro, né?
Sim.
Também...
Em ponto de cruz é bordado, né?
A tradição era tricô. Também da arte manual, né? De fazer coisas, de produzir coisas. E que é muito bonito. Eu, assim, quando eu falo muito bonito, eu falo porque eu fiquei também tocada pela história. Uma história que acabou me tocando, porque foi uma história que eu criei, mas eu achei uma história sensível nesse sentido, né? Dessa menina que ela precisa dar conta de uma tradição. E ela dá conta, né? Mas ela resolve não...
Ela não quebra a tradição, mas também não perde a sua identidade.
Exatamente.
Né?
Como ela
pessoa,
precisou
como
negociar
indivíduo.
Entre o fazer e o deixar de fazer.
Exatamente. Agora, diga.
E também a coisa do impulso, né? O livro, ele também fala da questão dos impulsos.
Sim, sim.
Porque é preciso... que a gente reflita sobre os atos, porque às vezes, numa situação de impulso, e isso é muito comum nos adolescentes, especialmente, né, que vai por impulso e no momento seguinte se arrepende. Então, é importante refletir no momento antes, porque no momento seguinte, às vezes,
já
não
foi.
É possível. No caso da história, foi possível.
Uhum. Né? É verdade.
E isso é uma outra reflexão importante. Ela, ela percebeu que em um determinado momento, num determinado gesto, ela foi assim, grosseira mesmo com a mãe, né?
Uhum.
Ela foi desrespeitosa com a mãe.
Agora, Sônia Rosa, eu queria que você comentasse rapidamente as ilustrações da Ana Elizabeth, porque o nosso tempo já foi também.
Ah, mentira. Minha
é rápido
senhora.
Aqui.
Então, olha, foi uma alegria fazer o livro com a Anne. Inclusive, foi a pessoa que eu sugeri, já nesse segundo momento, né? No segundo momento que eu digo, porque o primeiro momento foi o livro, o Traços e Tramas.
Sim, sim.
E a partir do momento que a história estava assim, precisava ganhar carreira solo... Eu pensei na Ana Elizabeth porque já era uma proposta, porque a Ana Elizabeth também, como eu, foi minha companheira de município, foi professora também da rede, daqui do Rio de Janeiro.
Sim, sim.
E Ana Elizabeth, a gente já tinha uma promessa de fazer um trabalho juntas,
então,
né?
Então, mas eu queria que você comentasse o trabalho dela mesmo, né?
O trabalho dela ficou excelente.
Excelente, ela traz
Ana Elizabeth,
esse ambiente.
Ela fez o casaco de uma forma muito peculiar, porque ela deu... uma cara de costura mesmo, né? Com moldes antigos. Então, ela fez ela criou ilustrações bastante usadas.
De, essas revistas de moda, uhum, né, tem essas medidas, uhum, essas coisas.
Eu achei assim...
Para quem entende de costura, que gosta de costurar... É.
Ela teve uma ousadia, uhum, nas ilustrações, no sentido assim, de que ela colocou essas imagens, né, de costuras... Ela foi assim, muito feliz de colocar toda essa dinâmica mesmo da costura, de réguas, de medidas, sim, mas não ficou uma coisa absolutamente harmoniosa.
Os botõezinhos, a cartelinha de agulhas que a gente
bonitinho
compra nas lojas, tudo
o,
isso.
O livro ficou elegante. Eu não posso também deixar de falar que a editora, a editora Rovelli, uhum, também teve um olhar, né, no conjunto da obra, né, de como editora, de fazer um livro bonito, né, de dar esse formato de um livro bem cuidado.
Uhum, né? É isso mesmo.
Ficou um livro muito bem apresentado, muito bem cuidado. Você tem vontade de ler. Ficou um livro elegante.
É verdade. Né? Sônia Rosa, você tem outros livros aí para chegar aí pro público?
Como?
Você tem outros livros que vão chegar agora,
olha,
proximamente?
Olha, eu tenho o Lilico, que vai sair pela editora Palas. Uhum. Eu tenho o Bernardo... hoje é o aniversário do Bernardo, né, que é um livro de massinha, que eu tenho uma linha de massinha para crianças bem pequenininhas. Então, eu tenho Cadê Clarice, Lá Vai o Rui, Como é Bonito o Pé do Ivo.
E você tem um site na internet,
tem,
né?
Tem, é o www.soniarosa.net.
Isso.
Né?
Então tá, muito obrigada por conversar com
querida,
a gente. Nosso tempo é limitado, rádio é uma coisa assim.
Eu quero te dizer da minha alegria e dizer a todos que leiam bastante. A literatura é uma forma de viver bem bacana e, sim, ela também ajuda a crescer.
É verdade.
Em todos os sentidos e em qualquer idade. Uhum. Muito obrigada, beijo no coração.
Grande abraço.
Outro, querido.
Tchau. Falei com Sônia Rosa, ela é contadora de história, professora, pedagoga e principalmente agora, tem mais tempo então, de escrever. Ela é escritora e ela é autora do livro O Casaco, livro lançado pela editora Rovelli. Você pode procurar no site da editora, que é www.rovelli.com.br. Ela também tem um site que é www.soniarosa.net.
Falando de livros.